Palmas, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais alivia. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda a nossa resolve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Seres da justiça, grava forte. Verás que o vinho teu não pode amurar. Nem tem, nem tem, te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras duas, tem trazido a pátria amada. Os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil.
Senhoras e senhores, bom dia. Por haver quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Informo que a ata da última reunião foi aprovada e o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, na sessão de hoje, nós temos inscrito o deputado Zé Caramori. O senhor tem o tempo regimental.
Bom dia, presidente. Bom dia, os colegas deputados, colegas deputadas. Estamos concluindo uma semana de trabalho e eu quero aproveitar esse espaço aqui para rapidamente deixar primeiro um convite. Peço à técnica aí que nos ajude. Temos aqui a Expo Chapecó de 17 a 20 de outubro, lá em Chapecó, no Parque de Exposições Valmor Lunardi, um dos melhores parques de exposição do Brasil. Destacadamente o maior, exceto o do Rio Grande do Sul, é o segundo maior em estrutura. Estamos convidando a todos, em nome do presidente do Sindicato Rural, nosso amigo Trave, e do coordenador Ricardo Lunardi, estão todos convidados, todos que nos assistem na TVO nesse momento, para que estejam conosco a partir do dia 17 a 20 de outubro, numa feira de negócios, mais uma de tantas que se realiza na capital do Oeste Catarinense. Também faço o convite aqui, peço um vídeo, temos um vídeo, gostaria da atenção de vocês, por alguns minutinhos, um vídeo sobre o 20º acampamento Farroupilha.
Tchê, eu nasci nas vastas planícies do sul, onde o horizonte se estende até onde os olhos podem alcançar. Cavalgo todos os dias por esta terra, para que todos que me vejam passar se lembrem de onde vêm suas raízes. E eu tenho certeza que você já me viu, porque eu estou em todos os lugares. Naquele que recebe os amigos, no preparo do mate ou no calor de um fogo de chão. Eu estou nas cantigas antigas, nas danças, na roda de amigos. Eu estou no cavalo, na bombacha, no lenço ou num dedo de prosa. Eu carrego em mim a coragem dos meus antepassados e o orgulho desse chão. Eu sou a própria essência desse povo e nasci para jamais morrer, porque vivo dentro de cada um que respira o ar dos pampas. Eu estou naqueles que vieram, naqueles que estão aqui e naqueles que ainda vão chegar. Sim, eu sou a cultura gaúcha e estou aqui para fazer um grande anúncio a você.
Vem pra nossa chave. Chapecó.
Vem aí o maior evento da cultura gaúcha de Santa Catarina. 20º Acampamento Farroupilha de Chapecó. De 20 a 29 de setembro no Parque Farroupilha.
Tem fandango e chimarrão. Acampamento Farroupilha, o maior encontro da tradição.
Muito bem, está aí o nosso evento que inicia no próximo dia 20. Peço por favor que deixe exposto um pouquinho da programação aqui no nosso telão. Tem a programação completa com os shows à noite. Lembrando que o acampamento Farroupilha de Chapecó é o único do mundo, não é só do Brasil, temos CTGs em vários países do mundo, que tem um local definitivo. Tive o privilégio como prefeito em 2013 auxiliar a Associação da Cultura Tradicionalista Gaúcha de Chapecó. Temos um acampamento com os galpões padronizados, com alvará de bombeiros, com segurança, organizados, com local para shows, em que a iniciativa privada, em parceria também com o município, onde legalmente é possível, realiza eventos gratuitos como este, do acampamento Farroupilha. Para quem é originário do Rio Grande do Sul, ou tem raízes sulinas, sabe que trata-se de um evento cultural. As nossas raízes do oeste catarinense estão fincadas na cultura do sul do Brasil, rio-grandense, sul-americana, e essa característica hoje predomina também, juntamente com as demais festas étnicas e as demais manifestações culturais do estado de Santa Catarina, sendo um movimento reconhecido culturalmente. Também protocolei uma PEC, agradeço os deputados e deputadas que assinaram conosco, fazendo uma alteração na lei de incentivo da Federação Catarinense de Cultura, permitindo que o MTG, no seu movimento tradicionalista gaúcho, também possa ser legalmente aquinhoado através de projetos com recursos para execução de eventos culturais. Feitos os convites, agradeço e abordo um assunto, meus pares, que reputo como de grande importância. Estou protocolando um projeto de lei que estabelece normas de regulação de fiscalização de infrações de trânsito nas rodovias estaduais. Nós sabemos que educar e cuidar da segurança é fundamental. Sabemos que as rodovias muitas vezes são mal utilizadas. Sabemos que estão, na grande maioria, em péssimas condições de trafegabilidade, com buracos, com má conservação e outros problemas que todos nós que viajamos pelo estado de Santa Catarina sabemos. Tanto as SCs quanto as BRs. Mas tem um fator que nos preocupa ainda mais. As lombadas eletrônicas, os controles, os radares de velocidade nem sempre cumprem com o seu papel. Qual é? O de educar e o de diminuir ou mitigar riscos no momento em que você, transitando, está passando por localidades, comunidades, escolas ou locais em que possam haver riscos de acidentes que possam causar prejuízos materiais e, principalmente, prejuízos humanos. E, portanto, esse projeto pretende diminuir a ação da indústria das multas, porque não está servindo propriamente para educar e para proteger, está servindo para arrecadar. E quando acontece isso? Acontece isso quando o radar está colocado em local oculto, um radar que não demonstra exatamente a sinalização, mostra para o motorista onde ele está, não orienta adequadamente, não tem sinalização clara de que naquele local, de fato, tem um equipamento de controle, não tem clareza dos fatores que determinam que se coloque qual o estudo técnico que embase a colocação desses equipamentos em determinados locais. Também veda a alocação de equipamentos de controle de velocidade média, uma novidade que está deixando todo mundo preocupado. Como funciona? Qual a orientação? Ponto a ponto, radar a radar, como funciona? Como vão funcionar os drones? Um drone pode servir para evitar que se cometam irregularidades junto às normas de trânsito, ultrapassagens indevidas, faixa contínua. Isso é salutar. Agora, para controle de velocidade, um drone, será que de fato isso vai atender a necessidade de dar mais segurança nas estradas? Os equipamentos estão instalados, de fato, em locais comprovadamente que oferecem riscos a pedestres ou a condutores. Enfim, também que não seja apenas uma indústria de multas, mas que, quando houver, e para punir aqueles que insistem em descumprir a legislação, a receita seja, de fato, a receita das multas seja, de fato, direcionadas para o desenvolvimento rodoviário das nossas vias catarinenses. Peço a atenção de todos os pares, porque hoje, quando você está dirigindo e você passa a noite, ou com neblina, ou com má visibilidade, ou com chuva, e às vezes até com sol, você não consegue identificar exatamente aonde está o radar, não consegue saber se ele captou a velocidade correta, tu não consegue saber se de fato se pode contestar a velocidade que você estava e a que está apontada no radar, e também você não sabe no ponto de passagem aonde é que vai ser o sensor, vai captar a sua real velocidade. Com isso pretendemos o quê? Normatizar, evitar a indústria de multas e fazer com que os radares sirvam para educar, para prevenir, para evitar acidentes, prejuízos, mortes, sequelas, sofrimento. Mas não pode ser, como se vê hoje, meramente um fator arrecadador. É ruim quando você vê numa sombra, num dia ensolarado, alguém com um radar, aquele chamado secador de cabelo, o radar portátil, móvel, de certa forma escondido atrás de uma árvore, tentando pegar algum incauto que possa estar a 5 ou 10 quilômetros a mais, não fazendo com que isso seja um risco maior, mas fazendo com que isso resulte numa multa e pontos na sua carteira. Peço a compreensão e o apoio de todos os pares desta casa. Obrigado, presidente.
Parabéns pelo pronunciamento, deputado Zé Caramori. É inadmissível esses radares em locais que não têm tanta sinalização. E a gente tem que conviver com essas rodovias esburacadas, né, tanto estaduais quanto federais, destruindo aí com o patrimônio da população. Próximo inscrito, deputado Sorato, também dispõe do tempo regimental.
Olá, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, colegas deputados. Faço uso da tribuna para falar sobre uma indicação que fiz para o Ministério do Transportes, a NTT, e também a concessionária da BR-101, a CCR. A gente sabe como é que é a morosidade, deputado Volney, com que esses órgãos e a própria concessionária fazem as suas movimentações, modificações, e por isso que eu solicitei que eles olhem com atenção para algumas modificações que acontecerão no trânsito de Capivari de Baixo e de Tubarão. Com a abertura da ponte Estélio Cascais Boabide, que liga os dois municípios, com certeza o fluxo de veículos sofrerá uma alteração e fará com que tanto o acesso de Capivari, ali ao lado da usina Jorge Lacerda, da Diamante, quanto também o acesso norte de Tubarão, via rodovia Ivane Freta Moreira e também Avenida Tancredo Neves, fará com que o fluxo de veículos se intensifique, e por isso da necessidade que tanto o Ministério dos Transportes, via Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a própria concessionária, a CCR, estejam atentos para que os problemas não cheguem primeiro e depois a solução. A gente quer que a solução venha antes do problema, já que com a anunciada abertura da ponte Estélio Cascais Boabide, repito, que liga o município de Tubarão a Capivari de Baixo, que seja feita então essas modificações, tanto de sinalização quanto também de direção das marginais. A gente sabe que há uma obrigação de que as marginais elas sejam sentido único, mas preciso que estejamos todos atentos. Por isso, faço esse pedido prévio, antecipado, para que esses órgãos analisem e viabilizem essa modificação, estando atentos a essa nova infraestrutura que com certeza modificará, como já disse, o acesso desses dois municípios à BR-101 e também, obviamente, modificará significativamente o trânsito das pessoas que moram nesses dois municípios e também daquelas que visitam. Deputado Volney.
Muito bem, senhor Atinho, quero lhe parabenizar por essa cobrança, por essa colocação e até lembrar, quando se fala das marginais da 101, principalmente a nossa região sul, mais precisamente Tubarão, é lógico que obrigatoriamente as marginais têm que ser em sentido único, mas quando isso for instalado, que até então não era, que também tenhamos, através da NTT, uma cobrança mais rigorosa da concessionária para fazer uma sinalização melhor. Tanto é que há pouco tempo mudou o sentido da marginal nas imediações da antiga Feinvest, que nós conhecíamos, não sei hoje, lá o bairro, mas é...
Bairro São Cristóvão.
Bairro São Cristóvão, exatamente. Tivemos uma fatalidade essa semana, quando que uma pessoa trafegando no sentido contrário, sem perceber, e vou dizer mais, tem sinalização? Tem. Mas você tem que estar muito atento para perceber que mudou o sentido. Então, isso é muito grave. Então, parabéns por essa colocação e que nós tenhamos também uma cobrança muito rigorosa da NTT para cima aí, da empresa responsável, né, na sinalização desses trechos. E mais, né, que também a NTT, junto à concessionária, tome providência o quanto antes de um pedido que já foi feito na alça da saída da ponte Cavalcante, que pega a entrada de Tubarão ou para Pedras Grandes ou buscar o centro de Tubarão. Ali o trânsito fica represado em cima da ponte, em cima da rodovia, causando assim uma insegurança enorme e muitos acidentes. Então são pontos a melhorar, mas é um ponto muito crítico que busque ali uma melhoria, uma rotatória já no entroncamento da alça com a rodovia SC, mas que é de responsabilidade da NTT, do governo federal, porque o trânsito fica represado em cima da rodovia, causando um prejuízo para os usuários locais e também para quem está trafegando aí Norte e Sul, Mercosul, enfim, em toda a nossa 101. Então, muito crítico, muito perigoso e vem ao encontro da nossa necessidade. Então, parabéns pelas suas colocações e precisamos sempre estar muito atentos, sim, a essas melhorias, mas melhorias com responsabilidade e também bem sinalizada. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Volney, exatamente isso. Por isso que a gente faz aqui esse pedido já antecipado, falta aí pouco mais de 30 dias para a inauguração dessa importante obra, e por isso que há necessidade de que a concessionária, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tome uma providência. Eu já fiz aqui outro requerimento para que seja estudado e projetado um novo viaduto em Tubarão, entre as avenidas Tancredo Neves e Patrício Lima. A cidade está crescendo muito. Nessa localidade onde eu indiquei um novo viaduto, já tem aprovado pela prefeitura para que uma empreiteira, uma loteadora, faça 600 lotes. 600 lotes são só uma primeira etapa. Então, como a cidade está crescendo muito, as coisas estão acontecendo e é preciso que os órgãos públicos acompanhem esse crescimento da nossa cidade de Tubarão. Era isso, senhor presidente.
Deputado Volney Weber, Vossa Excelência também tem o tempo regimental para o seu pronunciamento.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TVAU e também pelas redes sociais. Hoje, para mim, eu venho aqui usar essa tribuna para falar com muito respeito da importância das festas no nosso estado de Santa Catarina. Tenho um respeito muito grande por todos os municípios de Santa Catarina, da Terra Santa, mas eu aqui quero hoje falar um pouquinho sobre as festividades na minha terra natal, São Ludgero. São Ludgero, neste final de semana agora, 15/9, nós vamos ter, e aí eu vou pedir aqui da possibilidade de colocar o convite no telão, né? Nós temos aí a festa do Morro da Cruz. O Morro da Cruz, ele fica entre a comunidade de Mar Grosso e a comunidade do Morro Cruzeiro. É um ponto alto, ponto turístico, onde temos lá o Morro da Cruz, aonde de lá, em dias de sol claro, esse ponto está entre o litoral e a serra. Quero acreditar que em torno aí de 40 quilômetros de um lado para o outro, nesse meio, e lá em pontos, em dias claros, nós conseguimos a olho nu observar o farol de Santa Marta em Laguna. Mas enfim, um ponto turístico, um ponto de visitação, um ponto de peregrinação, um ponto religioso, o qual, né, no dia 15/9, agora neste domingo, eu quero aqui deixar o convite a todos que possam estar presentes e visitar a nossa querida São Ludgero, mas visitar também o Morro da Cruz, onde teremos às 10 horas a Santa Missa, posteriormente às 12 horas o almoço com buffet e 15 horas o sorteio domingo, onde todos esses recursos angariados através dessa festa são para revertidos em melhorias do Morro da Cruz, onde vai se tornando um ponto turístico muito conhecido e com certeza isso também, além do momento de peregrinação, de oração, também vai oportunizando, né, o crescimento turístico e também engrandecimento da nossa região, do nosso município, proporcionando assim movimento econômico, geração de emprego, renda e um dia muito gostoso para quem realmente visita esse espaço, porque realmente é muito atraente a beleza, né, e as pessoas, a beleza do espaço e as pessoas que lá se encontram, que são pessoas acolhedoras, pessoas respeitosas, de muito trabalho e que ficarão com certeza muito felizes com a presença dos visitantes que não tenho dúvida que serão bem acolhidos. Então, reforçando, né, no dia 15/9, a nossa festa do Morro da Cruz e deixo aqui o convite a todos de forma muito especial. Que Deus nos abençoe sempre com muita paz, muita saúde e venha a São Ludgero no Morro da Cruz, que serão bem recebidos. Um grande abraço e até domingo, 15/9.
Muito bem, deputado Marquito, Vossa Excelência também tem um tempo regimental.
Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos e todas, colegas deputados, quem nos acompanha também. Eu ontem fiz uma fala aqui sobre o alerta máximo em relação à qualidade do ar no litoral catarinense, também especialmente em Florianópolis, decorrente do processo de queimadas em todo o Brasil, decorrente desse que é um evento climático extremo e decorrente do nosso modelo de produção e consumo que tem cada vez mais trazido as consequências das mudanças climáticas. E hoje eu aproveito para poder trazer uma iniciativa que a gente tem coordenado aqui na Assembleia Legislativa, que é o Alesc Sustentável, com várias ações que a Casa está implementando, que já implementava e que está nesse processo de reformulação e que eu acredito muito. Obviamente que nesses momentos de crise climática, a ansiedade, o processo catastrófico, né, ele é muito vendável, muito entregue. Agora, apresentar as soluções é o nosso desafio. E por isso eu quero dizer o nosso compromisso aqui do mandato da Comissão de Turismo e Ambiente e dessa iniciativa que a gente coordena através do mandato e de uma coordenação ampliada, que é a aplicação de uma agenda sustentável da Assembleia Legislativa. Pedi para botar a nossa apresentação, por favor. Pode passar o primeiro slide. Então, o Alesc Sustentável, ele passou por uma reformulação. Ele tem aí uma gestão através de assessorias técnicas, de servidores da casa e de equipes, desde as equipes de manutenção até as equipes técnicas da casa, e que tem sido construído a várias mãos essa reformulação, inclusive com uma minuta, né, de estruturação que está sobre a responsabilidade da presidência da casa. Por favor, próximo. A reformulação do Alesc Sustentável, ela vai no sentido de que antes nós tínhamos três eixos aqui na casa funcionando, que era energia limpa, recursos hídricos e gerenciamento dos resíduos sólidos. Na reformulação a gente passa para 10 eixos, que são energia limpa, continua, através das placas fotovoltaicas que estão instaladas aqui no prédio, recursos hídricos, onde a gente tem uma cisterna que capta a água da chuva e envia também para os sanitários, especialmente, gerenciamento dos resíduos sólidos, Alesc menos lixo, colocado através das lixeiras separadas e encaminhadas adequadamente, o carbono zero, que é uma aplicação que os deputados acompanharam, quando a gente agora tem feito plantios de árvores para neutralizar o carbono emitido nas nossas idas e vindas das etapas do Alesc itinerante. Edital de licitação com sustentabilidade e agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente, fizemos um seminário, isso inclui os processos de licitação considerando as questões ambientais. O Pedalesc, que é um programa de incentivo ao uso de bicicletas, e eu vou explicar um pouco mais. O espaço dedicado às feiras orgânicas, que acontecerão aqui na casa. A horta sensorial e compostagem, que está sendo projetada e já em fase de aplicação aqui no hall, aqui na parte superior. E as abelhas nativas sem ferrão também, com espécies nativas sendo implementadas aqui dentro do espaço. E o espaço Habitar, que é um espaço muito especial, que vai ter desde ali na frente da entrada do nosso auditório Antonieta de Barros, criação desse espaço junto com a horta sensorial, as abelhas nativas, espaço para as feiras. Pode passar, por favor. Por favor. Então, o carbono zero do Alesc itinerante, a gente já aplicou, muitos deputados plantaram algumas mudas. Pode passar, por favor. É uma iniciativa de toda a Assembleia Legislativa, esse foi no Dia Mundial do Meio Ambiente. Pode passar. Pode voltar, por favor. Porém, a gente tem feito as etapas de plantio sempre muito... as etapas de plantio de forma simbólica, mas haverá, sim, uma área de recuperação ambiental com um plantio de 2.300 mudas no total para neutralizar todo o carbono emitido durante as nossas viagens. Hein? Pode fazer. Energia Limpa, projeto luminotécnico em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, diminuindo consideravelmente o uso de energia elétrica para iluminação da casa, aproveitando espaços de iluminação natural. Por favor. O Alesc Menos Lixo, ele vem com algumas etapas, a gente teve a formação de grupos da Alesc, depois o diagnóstico atual da gestão de resíduos, isso tem um documento, e a capacitação de toda a equipe de zeladoria. As equipes que são contratadas, terceirizadas da casa, passaram pelo processo de formação e agora estão aptas para fazer essa capacitação que está indo de gabinete em gabinete. Eu peço o cuidado e atenção dos deputados e também das assessorias da equipe técnica da casa para que acompanhe e faça o procedimento adequado à separação dos resíduos. Né? Por favor. Aqui tem as etapas de formação, desde a formação das equipes técnicas com responsáveis de cada área da casa, e depois a capacitação de toda a zeladoria da casa, tanto do prédio aqui quanto do prédio administrativo lá da Avenida Mauro Ramos. E isso tem sido um processo de formação e capacitação, do qual eu quero dizer da importância aí da liderança, né, de assessorias e de servidores do nosso gabinete, em parceria também com os setores de toda a Casa Legislativa. Pode passar o próximo? Aqui tem os projetos editais que prevejam, né, a sustentabilidade da Agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente, que realizamos um workshop de licitação verde muito importante com as equipes ligadas à licitação da casa. Sempre tem uma preocupação, porque muitas vezes colocar critérios ambientais e de sustentabilidade numa licitação, eles acabam aumentando a vida útil de um equipamento, por exemplo, mas o preço às vezes pode ser um pouquinho maior. Porém, esses critérios ambientais são critérios hoje considerados em legislação federal de licitação, e a gente fez essa formação que deixou muito mais tranquilos os técnicos das áreas de licitação da casa. Próximo. O Pedalesc é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo. Hoje, nós não temos estrutura ainda, tem vários servidores que utilizam a bicicleta, vejo algum deles aqui também nas instalações da casa, que utilizam, porque a nossa região, a relação ilha-continente, por exemplo, a região do entorno do maciço do Morro da Cruz, que pega maior volume de pessoas, é uma região plana, muito apta para o uso de bicicleta, que pode ser um transporte muito mais rápido nessas regiões que são estranguladas. mas a gente tem que ter estrutura para isso. Hoje a casa não advém dessa estrutura, e a gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça. Então, para os servidores da casa, para os servidores dos gabinetes, a gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, pode-se usar as instalações de bicicletário e também de vestiário lá do Tribunal de Justiça, com acesso aqui já estabelecido, para que até que se instale a infraestrutura necessária que está em processo de projeto e de execução da estrutura necessária de vestiário e bicicletário aqui na própria casa. Pode passar? Aqui está o projeto técnico do vestiário e do bicicletário. Quando eu fui vereador na Câmara Municipal de Florianópolis, nós também não tínhamos essa estrutura lá, e no segundo mandato da presidência a gente conseguiu instalar o vestiário masculino e feminino, e o bicicletário foi um sucesso, porque muita gente começou a usar a bicicleta como meio de transporte. Às vezes uma distância de 10, 12, 15 quilômetros é tranquilo para ser feito, desde que encontre infraestrutura necessária para poder tomar um banho, trocar de roupa e poder fazer o seu trabalho. Pode passar, por favor? Espaço habitar, horta sensorial e de compostagem em andamento. O projeto já está pronto, pode passar o próximo. Aqui está o projeto técnico, que vai ser ocupar uma área externa ali em cima, na frente da entrada do auditório Antonieta de Barros, onde teremos horta sensorial, fazendo parte das visitações das escolas que nos visitam, mas principalmente trazendo plantas medicinais, hortaliças, temperos e chás, para que as pessoas também utilizem, saibam que podemos aproveitar os espaços da melhor forma possível, inclusive aumentando a permeabilidade, aumentando a evapotranspiração, a umidade do ar. São detalhes, mas que vão fazer toda a diferença. Que eu tenho certeza que a execução, a aplicação e a implementação desse programa colocará a Assembleia Legislativa no cenário nacional e internacional de iniciativas em prol da sustentabilidade. E além da horta sensorial, acho que é o próximo slide, por favor. Aqui tem os objetivos dela, desde o escalonamento das alturas, próximo. Nós colocaremos também as caixas de abelhas nativas sem ferrão, não tem ferrão, são importantes para a polinização da horta sensorial, são importantes para a manutenção da vida, e elas estarão instaladas ali em conjunto desse espaço mais cívico. E vou pedir mais um minuto, presidente, para poder...
Mais um minuto.
Obrigado. E está em andamento, inclusive com o projeto técnico. Esse projeto, pode passar próximo, ele foi elaborado em conjunto com a EPAGRE, o Centro de Treinamento da EPAGRE aqui de Florianópolis, junto com técnicos da nossa empresa pública de extensão e pesquisa, e já está elaborado e pronto, apenas aguardando agora a execução e a implementação. Por favor, próximo. Aqui nós temos as atividades que nós realizamos agora no mês de junho, que é o mês do meio ambiente, e desde atividades em parceria com a Comissão Turismo e Ambiente, atividades de debates aqui, discussão sobre temas ambientais sensíveis da casa, cine debate, pode passar o próximo, por favor. Realizamos também uma palestra sobre mudanças climáticas com especialistas altamente qualificados, um momento super importante, onde já apresentava, inclusive, o cenário que a gente vive hoje, de períodos de muita seca e um problema extremo, que é o que a gente está vivendo. Próximo, por favor. Por fim, eu agradeço esse espaço e quero convidar todos os deputados e a casa para conhecer o Leste Sustentável. A gente está se dedicando muito, as equipes técnicas têm se dedicado muito. Eu quero agradecer profundamente aos servidores da casa, aos comissionados que estão envolvidos com essa prática, porque nos detalhes, fazendo a política certa, que a gente alcança.
Mais 30 segundos.
Obrigado. Às vezes parece detalhe, parece que minimizar as ações, mas faz toda a diferença. A gente precisa, sim, construir espaços, construir políticas públicas para que a gente consiga construir cidades mais resilientes e construir ambientes onde a questão ambiental seja o centro. Senão, a humanidade está indo para um lugar muito perigoso e muito dramático. Muito obrigado pelo espaço e contem comigo para executar o Alesc Sustentável até o final da legislatura.
Muito bem, próximo deputado inscrito. Próximo deputado inscrito, deputado Márcio Machado. O senhor também dispõe do tempo regimental.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, nobres colegas deputados, o público que nos assiste, hoje eu venho à tribuna anunciar um grande programa que o governo Jorginho Melo, ele homologou ontem, programa chamado Castrações Levadas a Sério, ou PET Levado a Sério. É um programa estadual no qual serão aplicados 17 milhões de reais e uma estimativa de 85 mil cães e gatos castrados em Santa Catarina. O programa ele entra em duas etapas, até 10 mil habitantes e 100 mil habitantes. Então, praticamente 95% dos municípios de Santa Catarina serão abrangidos por esse programa. Ah, Márcio, e os programas e as cidades maiores, elas já fazem aplicação desse recurso. E a grande parte dos municípios é abaixo de 100 mil habitantes. Então, um grande programa, parabenizar o governador Jorginho Melo, um programa que leva Santa Catarina para outros patamares, programa importante de castrações. Cada castração, nós conseguimos tirar das ruas, dos maus tratos, do abandono, 8 animais em média, se forem fêmeas. Na Serra Catarinense, nós conseguimos fazer um grande programa de castrações, foram 3 mil castrações na legislatura passada, a meta são 6 mil nessa legislatura, conseguindo reduzir, tirar das ruas 24 mil animais só nos 4 anos passados. Então, a nossa meta agora é dobrar as castrações, agora com o programa PET Levado a Sério, nós vamos fazer uma revolução no que tange a castrações. Quero agradecer a Fabrícia, ao secretário da Economia Verde, Meio Ambiente, que nos ajudaram nesse planejamento. Como é que vai funcionar o programa? Nós vamos fazer um consórcio, um TEV, com o consórcio dos municípios, a Federação dos Municípios, a FECAM. E aí tem o Sim Catarina. O Sim Catarina abre uma chamada, as clínicas se credenciam, Castraban se credenciam, e aí vão fazendo toda essa logística com um programa também de conscientização da importância de ter os lares temporários, da identificação dos cães comunitários, as famílias de vulnerabilidade, enfim, fazer um grande programa em Santa Catarina. Então, fico muito honrado desse momento histórico para o nosso Estado. Senhor Presidente, outra questão importante, projeto aprovado aqui pelos nobres deputados de minha autoria, hoje é lei em Santa Catarina, que nos postos da Polícia Rodoviária Estadual tem o pátio. Lá será disponibilizado local para que o caminhoneiro possa descansar. E aí saiu agora a regulamentação e a normatização desses pontos de parada de descanso para os caminhoneiros. Nós teremos em Santa Catarina 58 pontos. O que significa isso? O pessoal vai poder descansar, parar, ter um ponto seguro, ainda mais na Polícia Rodoviária. Ah, Márcio, mas tem chuveiro? Depende da Polícia Rodoviária. Às vezes disponibiliza o banheiro, a internet, e é para ele, na realidade, é só um ponto de passagem. E o que está normatizado? O caminhão não pode ficar mais de 14 horas, claro, porque ele não é para ele deixar o caminhão e ir para casa. É um ponto de descanso. Os caminhões, é vedado, então é proibido a parada de veículos que transportem produtos perigosos, cargas vivas, cargas refrigeradas, mas no caso as cargas refrigeradas, a parada será admitida se o veículo for equipado com dispositivo autônomo de fornecimento de energia, porque daí o ponto não vai fornecer energia. Então a gente tem hoje uma grande vitória. Ah, resolveu? Claro que não. É uma forma de contribuir. Nós podemos aumentar? Claro que sim. A hora que o governo entender, nós ampliarmos o pátio da Polícia Rodoviária Estadual em vários pontos, por exemplo, na Palmeira são 2 pontos de parada. Então são 2 lugares onde o caminhão vai poder encostar e descansar. No painel são 5 lugares para o caminhoneiro descansar. Então isso realmente me alegra minha alma, me alegra meu coração, porque a gente fala muito do caminhoneiro, do transporte, do sistema modal, de levar medicamentos, roupas, tecidos, alimentos, mas muitos lugares onde o caminhoneiro descansava, como num posto de gasolina, hoje é proibido, mesmo ele abastecendo. Então, é uma forma de contribuir, respeitar e honrar o nosso povo, que faz um trabalho tão bonito, tão grandioso e tão honrado. E a nossa gratidão a vocês que trabalham nessas estradas, porque quem vive na estrada não é fácil. tem os buracos, tem os intempéries, tem acidentes, tem às vezes assaltos, e a gente precisa realmente trazer segurança, trazer um ponto de alento para essas pessoas, esses homens e mulheres de coragem. Obrigado, presidente.
Deputado Emerson Stein, o senhor também tem o tempo regimental para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, mesa diretora, deputados presentes na sessão, a todos que nos assistem pela TV UAU. Senhor presidente, vim a essa tribuna no dia de hoje, assim como o nosso amigo deputado Volney Weber esteve aqui falando da festa da Sociedade São Ludgero, e como nós, deputados, a partir de hoje estaremos nas bases e só retornaremos no dia 9 de outubro, 8 e 9 de outubro, eu quero, nesse momento, falar da nossa cidade de Porto Belo, onde no próximo dia 13 de outubro completará 192 anos de emancipação política e administrativa. E quero fazer um convite aos deputados, a esta casa, a todas as pessoas que nos assistem, pois teremos lá, assim como todo ano, o resgate de um festival muito importante que faz parte das festividades de outubro, que é o Festival do Camarão. Então quero passar um vídeo para que todos fiquem sabendo da programação e desse festival muito importante para Santa Catarina.
Nono Festival do Camarão 2024. Prepare-se para o melhor evento do ano. Oito noites. Oito shows nacionais gratuitos. Gratuitos. Gastronomia de dar água na boca. E muita música boa te esperam. E pra começar o Festival do Camarão em grande estilo, dia 11 de outubro, sexta-feira, muito pagode com Atitude 67.
Você comandando a pista cheia, style.
No sábado, dia 12 de outubro, teremos o show nacional de Felipe Araújo.
Tá com você, fico bem. Posso não ser o amor da sua vida.
No dia 13, teremos um domingo incrível no Festival do Camarão em Porto Belo. Encerramento da primeira semana com chave de ouro ao som do cantor Daniel, comemorando seus 40 anos de carreira com entrada gratuita.
Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais vi.
E prepare-se que não acabou. A segunda semana do Festival do Camarão começa dia 16 de outubro, na quarta-feira, com muita dança, com a banda Corpo e Alma.
Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, faz-la lembrar de quando era namorada.
Quinta-feira, dia 17 de outubro, é dia de curtir o show nacional da banda Mascavo.
Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você.
E na sexta-feira, o rock toma conta com a banda Ira. Os BBAs estão chegando. Show imperdível de Pedro, Paulo e Alex.
Passa esse trenzão de bota e chapelão. Brotasse no meu colchão. Ia dar bom. Ia dar bom.
E prepare-se para muita música boa e diversão garantida. No domingo, dia 20 de outubro, temos o encerramento com chave de ouro do nono Festival do Camarão em Porto Belo. Uma tarde especial para a melhor idade e show nacional de Amado Batista, o romântico apaixonado mais amado do Brasil.
Eu tive um amor. Amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade.
Venha se deliciar com os melhores pratos de frutos do mar, música ao vivo e muita diversão. Ah, e o melhor de tudo, entrada gratuita todos os dias. Venha viver estes dias de emoção.
pouquinho para animar a nossa quinta-feira. Deputado Antídio ali já está animado com o Amado Batista. Sorato, programação realmente incrível. Parabenizar a equipe da Fundação de Cultura, de Turismo da cidade de Porto Belo, o prefeito Joel, toda a sua equipe, para fazer esse grande evento. E quando Porto Belo completa 192 anos, uma cidade que, Antídio, quando assumimos em 2017, tinha um orçamento de 80 milhões, e no próximo ano, fecha esse ano com quase 290 milhões, no próximo ano a arrecadação prevista de 370 milhões em 2025. Então, muito feliz, nós resgatamos essa festividades e, com certeza, resgatamos a autoestima do povo de Porto Belo, que o prefeito Joel e toda a sua equipe está dando continuidade. Parabéns, e todos estão convidados. Muito obrigado, senhor presidente.
No horário destinado aos partidos políticos, uma sequência das inscrições, da ordem de inscrição, União e PSD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, Bloco Podemos, Republicanos de Novo, PP, PSOL, PL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Vamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Do deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da viabilidade da construção de um trevo alemão entre os quilômetros 380 e 390 da rodovia SC-390. Em discussão, em votação? Aprovado. Pedido de informação 0171, do deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do pagamento de emendas parlamentares destinadas a unidades escolares. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 0172, iniciativa do deputado Matheus Cadorim, solicitando aos secretários de Estado da Fazenda e Agricultura e Pescaria informações acerca da situação do imóvel do SEASA. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 173, iniciativa do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Pedro Ivo Figueiredo de Campos. Contrato... tem a numeração dele aqui. Em discussão? Em votação. Aprovado. Moção 213, iniciativa do deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos policiais militares Luiz Fernando Matos da Luz e Matheus de Souza Firmino por ato de bravura. Em discussão? Em votação. Aprovado. Moção aprovada. Moção 214, do deputado Sorato, manifestando apelo ao ministro dos Transportes que oficie a NTT e a CCR Via Costeira para que se manifestem acerca da solução para o novo fluxo entre os municípios de Tubarão e Capivari de Baixo. Em discussão, em votação, moção aprovada. 215, iniciativa do deputado Neudir Sareta, manifestando apelo ao ministro das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, para que junte a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que empreenda esforços para melhorar e ampliar a área de cobertura das operações de telefonia e dados móveis nos distritos de Presidente Kennedy e Santo Antônio, no município de Concórdia. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 649 a 652. Explicações pessoais. Não temos nenhum deputado inscrito. Não havendo mais oradores, portanto, declaro encerrada. Antes de encerrar, eu também aqui comunico que segunda-feira, às 19 horas, teremos uma sessão especial em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Está encerrada a sessão. Obrigado.
Save your life.